Neste momento, então, nós desfazemos a mesa com a mesa de abertura com as nossas autoridades. No entanto, a Andréia Santos será a moderadora do evento até às 13h35. Nós, então, já dando início ao primeiro tema desta manhã, Base Científica das Mudanças Climáticas, status do volume 1, pelo Dr. Tércio Ambridzi, da USP.
Nós fizemos uma inversão, primeiramente, se o senhor me permite, com todo respeito.
Eu permito tudo, pode ficar sossegado.
Eu gostaria de fazer uma modificaçãozinha.
Claro,
eu gostaria
faça.
De convidar os nossos três coordenadores para ocuparem
claro.
A mesa. E quem vai iniciar a apresentação é o Dr. Eduardo Assad,
da
dando
Embrapa.
Uma visão da Embrapa, dando uma visão geral da estrutura do painel. E aí depois a gente tem o Tércio Ambridzi apresentando os principais resultados do volume 1. Pode ser?
Pode, perfeitamente. Então, será dentro da programação que vocês receberam, o segundo item. Depois do coffee break seria, mas então agora será o primeiro. Então ninguém vai tomar café agora, tá? Nós vamos ouvir aqui a palestra. E o tema é impactos, vulnerabilidades e adaptação, status do volume 2, pelo Dr. Eduardo Assad, então, da Embrapa. E doutora Andréia Santos, eu peço que a senhora seja implacável com o tempo, porque o senhor tem 30 minutos para apresentar e 30 minutos para os debates, né?
Queria agradecer aqui a presença dos nossos coordenadores, dos grupos de trabalho, né? Cada volume é estruturado a partir do grupo de trabalho. O grupo de trabalho 1 trata da base científica das mudanças climáticas, que é coordenado pelo Tércio Ambridzi. O grupo de trabalho 2 trata de impactos, vulnerabilidade e adaptação sobre a mudança do clima, que é o Eduardo Assad. E o grupo de trabalho 3 trata da mitigação da mudança do clima, que é coordenado pela Mercedes Bustamante. Com a palavra agora o nosso coordenador Eduardo Assad.
Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês. A gente vai mudar um pouquinho a estrutura só para poder... A Andréia falou, o assunto é tão fácil que eu vou pedir para você apresentar. Então, você apresenta a estrutura do painel. Então, depois eu volto para apresentar o relatório 2. Vamos para frente, então. O que é a história desse painel brasileiro de mudança do clima, mudanças climáticas? É um organismo científico nacional, foi criado pelo MCT e pelo MMA. Então, ele está oficialmente em funcionamento desde 25 de setembro de 2009. Em outubro, foi publicada a portaria interministerial dos dois grupos, que criou um conselho diretor e um comitê científico. Então, ele tem um conselho diretor, onde tem vários colegas de muito alto nível nesse conselho, e o comitê científico, que ele é basicamente composto pelos coordenadores dos capítulos. Em abril de 2010, iniciou o processo de composição dos grupos de trabalho e força-tarefa, a partir de uma chamada pública dos autores. Nós fizemos a mesma coisa que o IPCC faz. Você solta, você faz uma chamada pública, as pessoas se candidatam, e, a partir de um crivo científico, você, o comitê científico, e o conselho diretor e o comitê científico, então, selecionam quem serão os colegas que vão participar ou que poderiam ajudar. Eu acho que a gente foi um pouco ousado, né? Porque a gente imaginou muito no IPCC, que tem 2.000 pessoas que ajudam, mas, no final, a gente conseguiu ter aí um número razoável de cientistas brasileiros, na faixa de 160, 170, né? Cientistas trabalhando.
São 356 cientistas.
356 cientistas, porque eu esqueci a força-tarefa também. 353 cientistas selecionados desse jeito, né? Então, esse relatório de avaliação nacional está sendo concluído agora em 2003 e tem 3 volumes que vão ser apresentados aqui. Como é que funciona o painel? Ele tem uma plenária, tem um conselho diretor, um comitê científico e a secretaria executiva, que a Andréia tocou aí esses 3 anos todos. O grupo de trabalho 1, então, discutiu a base científica das mudanças de clima, o grupo de trabalho 2, vulnerabilidade e adaptação, impactos, vulnerabilidade e adaptação, o grupo 3, mitigação, e uma força-tarefa que depois nós deixamos um pouco mais para frente para nos ajudar em metodologias de inventário e de quantificação, principalmente de emissões de gases de efeito estufa. Para apoiar esses grupos, nós temos as unidades de apoio, formado por bolsistas, o CNPq, o MCT, então, que nos ajudou com isso. Tivemos aí um trabalho fantástico de bolsistas que nos ajudaram, todos também de muito bom nível, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ajudando na leitura disso. E cada capítulo tem os seus autores, tem os seus componentes, com autores principais, autores colaboradores e autores revisores, né, que fizeram, então, essa construção toda desse trabalho. Né. A nossa proposta era não deixar que o Brasil chegasse em 2014, quando o IPCC vai soltar o seu próximo relatório, de mãos vazias. A gente queria chegar com um relatório brasileiro, onde a gente pudesse, então, apresentar o estado da arte do que se faz no Brasil com relação ao aquecimento global. Obviamente que, como começou em 2010, e os trabalhos iniciaram em 2010, 2011, muitas discussões, muitas reuniões, provavelmente, é um trabalho contínuo, mas provavelmente no lançamento do trabalho a gente vai ter alguns artigos já de 2012, final de 2012, 2013, que não vão estar no relatório. Isso é normal, porque o processo científico de avanço de conhecimento ele é contínuo, então não é possível você fechar, mas era preciso tomar uma decisão, encerra-se aqui, neste momento encerra-se e vamos partir para a revisão do que nós temos. Né? Então, essa coisa funciona mais ou menos desse jeito que eu mostrei para vocês. Foi feito, então, o escopo de cada volume. O conselho diretor do painel foi responsável por aprovar a lista final desses 300 e poucos colegas que participaram da elaboração. E faz a avaliação nacional nas suas diversas fases, orientando de forma geral os trabalhos do painel. Isso porque a gente não queria que o painel, na verdade, foi muito bem colocado aqui pelo vice-presidente da CETESB, que é preciso melhorar a comunicação entre a ciência e o público. E se você deixar, a gente transforma isso num trabalho científico de muito bom nível, e a linguagem fica difícil de ser, é uma linguagem hermética, é uma linguagem árida, é uma linguagem científica. E não é isso que o público precisa entender para a gente poder mostrar como é que essas coisas funcionam. Não é? Como é que, o que está acontecendo? Precisa ter um entendimento muito claro disso. Então, esse tipo de linguagem foi também avaliado nesse painel pelo Comitê Científico. Obviamente que a gente não ia deixar margens para discussões ou deixar margem para questões que já estão sacramentadas em termos de aquecimento global, deixar dúvidas, né, sobre isso. Mas, sim, deixar dúvidas sobre aquilo que nós temos ainda incerteza nos fenômenos que estão acontecendo. Vocês vão ter a oportunidade de ver na apresentação do Tércio algumas coisas nesse sentido. Para a gente finalizar isso, então, esse é o procedimento. Nós temos, então, esses grupos de trabalho, o GT1, o GT2, impacto e vulnerabilidade, o GT3, essa força-tarefa, como eu já havia dito para vocês. Os relatórios de avaliação têm como objetivo fazer uma análise compreensiva da literatura disponível, né, e discutir a natureza e causa das mudanças climáticas. A política do painel é usar a construção dos relatórios apenas materiais científicos e técnicos publicados. E a gente, também tendo uma certa dificuldade, a gente abriu para se utilizar um pouco alguns trabalhos, como teses em andamento, ou o que a gente chama de literatura cinza, né? Que são materiais que não podem ser facilmente encontrados por esses canais de busca normais, mas são relatórios de uma riqueza de informação muito grande. O Ministério do Meio Ambiente tem trabalhos fantásticos com relação a isso, mas fugindo um pouco do rigor do IPCC, a gente aceitou, desde que fosse aprovado pelo Conselho Diretor, que esse tipo de literatura fosse utilizada. Então, é isso. O painel foi montado desse jeito, foi um trabalho bastante árduo, pesado, trocas de informações, revisões, Aqui tem alguns revisores. Eu queria até agradecer a presença da professora Maria da Assunção Silva Dias, que foi revisora do nosso capítulo. Imagino a dificuldade que ela teve para fazer a revisão, mas é um trabalho difícil e nós estamos chegando ao final dele. Eu garanto para vocês que foi construído por pessoas que a gente poderia qualificar de cri-cri, críticas e criteriosas. Então, esse foi o resultado do painel. Muito obrigado.